Olá pessoal, aqui Dani Sesti. O setor do ensino público é um dos mais instáveis na Guiné-Bissau. As sucessivas greves dos professores, que lutam por melhores condições de trabalho, pagamento dos salários atrasados, efetivação de novos ingressos, são algumas das reivindicações da classe. A crise começou durante o ano letivo de 2015-2016 e até hoje não foi resolvida. E uma das consequências dessa longa crise na educação foi a diminuição do número de alunos nas escolas estatais. Agora, os estudantes recorrem ao ensino privado para poder aprender. Hoje, temos essa introdução longa no Palácio Tavoa, porque vamos poder conhecer um pouco mais do trabalho feito pela ONG Iniciativa Agir, que procura desenvolver um trabalho de ação social em cooperação e articulação com as entidades governamentais e os mais diversos organismos nacionais e internacionais. Eu converso agora com a presidente e a fundadora da ONG, Pierre Andrelino. Seja bem-vinda!
Olá, muito boa tarde, Dani. Olha, não só é meu nome, mas é nome de toda a equipa da ONG Iniciativa Agir. Aproveitamos para agradecer esta enorme oportunidade de estar aqui hoje na Voa África para sermos conhecidos. Não só eu, mas o nosso trabalho que é feito num país que é praticamente desconhecido por muitos.
Pierre, antes de falarmos mais sobre os projetos, né, que a ONG está desenvolvendo na Guiné-Bissau, eu gostaria, né, de conhecer um pouquinho mais sobre você e também sobre a sua conexão com a educação. Hoje você mora na Inglaterra, mas eu sei que você nasceu e cresceu na Guiné-Bissau e conhece muito bem os desafios que o país enfrenta na educação. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
Eu nasci, cresci na Guiné-Bissau, tive a oportunidade de estudar na escola primária, na escola secundária, no liceu, e ainda frequentei lá a Faculdade de Direito de Bissau. Depois fui para Portugal, onde vivi alguns anos, e depois mudei para a Inglaterra, onde também estudei e me formei na Ciência Política e Política Social.
E Pierre, hoje nós vamos focar, né, no trabalho que vocês desenvolvem na Escola Comunitária Sonhar e as Castanheiras. Conta mais sobre esse projeto para a gente.
Apesar de termos vários projetos relacionados com a educação e formação profissional, que são áreas que o nosso país precisa, na sua introdução falou das convulsões políticas e sociais que não nos deixam desenvolver, faz com que estamos ligados à educação, que é uma das ferramentas principais para o desenvolvimento. E isso levou-nos a trabalhar na periferia. Estamos nas periferias de Bissau com a Escola Sonhar, que é uma escola que era de bambu, que hoje em dia, graças ao trabalho, ao nosso sacrifício pessoal, conseguimos já construir uma escola mais ou menos, que ainda continua com dificuldade, e a escola Castanheira conseguimos alugar de uma pessoa da comunidade. Começamos o projeto como emissão, chamamos de explicação, que são aulas de apoio. Dávamos aulas de apoio às crianças, depois acabei conhecendo um colega de trabalho que já tinha uma escola, também tem um irmão que é o cérebro da Escola Sonhar, que é o professor Kaku, e então acabamos juntando e estamos a trabalhar agora com cerca de 400 alunos, desde jardim de infância até sétimo ano.
E Pierre, quantas horas as crianças passam na escola?
Temos dois períodos. As crianças mais pequenas estão desde as 8 da manhã até ao meio-dia e meio. E o segundo período começa da 1 da tarde até as 6 da tarde.
Vocês oferecem alguma atividade extracurricular para as crianças?
Tirando as atividades básicas, não é? Porque o próprio programa, o sistema curricular do nosso país ainda está muito por trabalhar devido às tais convulsões que podemos depois vir a falar. Mas com o nosso esforço tentamos através de alguns artistas plásticos que conhecemos ir lá dar algum incentivo às nossas crianças. Também, através de alguns protocolos que temos desenvolvido, estamos a tentar dar acesso a primeiro contato com o computador, com a informática e aulas de língua. Basicamente, a própria dificuldade financeira não nos deixa dar uma educação de qualidade às nossas crianças.
Eu gostaria de saber mais dos professores, né, que trabalham nessas duas escolas. São voluntários? São pagos? Como é que funciona?
Os professores, para ser sincera, são os verdadeiros heróis deste projeto. Como disse bem, é um projeto que é desenvolvido com o sacrifício, o suor do dia-a-dia, porque acabamos cobrindo tudo o que é dificuldade do projeto com o suor do dia-a-dia, com o nosso trabalho, do nosso bolso. E então, os professores são voluntários, sim, porque o que recebem como incentivo, como PRDM, não justifica o suor que dão lá, vão lá todos os dias, não falta o trabalho. Sem eles, este projeto não é possível. Porque, como disse bem, eu estou na Inglaterra, não estou lá. Quer dizer que o empenho deles é 100 vezes maior que o próprio meu e dos outros colegas, que também são cabeças do projeto. Mas sem os professores, nada disso seria possível.
E o nosso tempo está voando aqui, Pierre, e a Voz da América em português. Gostaria de saber quais são os seus maiores desafios com relação a esse projeto na Guiné-Bissau.
Os desafios são tantos. Tirando o desafio econômico que eu acabei de mencionar, em termos de não só pagamento dos professores, mas também oferecer uma educação de qualidade, sabemos que a educação em si é sinónimo do dinheiro. A educação custa. Também temos o problema da sensibilização da comunidade em pôr as crianças na escola. Estamos com o país, tem o problema de ter a escola já fechada há vários anos, que é a escola pública, e também a própria pobreza faz com que temos problemas de trabalho infantil. E então os pais preferem, por causa das rendas baixas, acreditam mais em ter as crianças a venderem nas ruas do que em pô-las nas escolas. E então são das maiores dificuldades, por isso estamos a fazer esse trabalho de sensibilização, para terem as crianças na escola e também o nosso projeto acaba por impulsionar ou ajudar a impulsionar o próprio Estado a tomar essa responsabilidade que é um preâmbulo da nossa Constituição, que é dar educação à sua população.
A iniciativa Agir depende 100% de doação de pessoas que se sensibilizam com esse problema na Guiné-Bissau?
Nós precisamos de uma campanha grande de sensibilização. Eu, por exemplo, por estudar política social, por estar aqui na Inglaterra, que é um país virado à cidadania, consegui desenvolver essa capacidade de partilha. O nosso país precisamos de fazer muita sensibilização, porque as pessoas, para ajudarem o projeto, têm a ideia que estão a ajudar a mim, estão a nos ajudar a nós, não ao próprio projeto. E então a iniciativa Agir acaba por sobreviver do próprio esforço e da própria vontade e do próprio acreditar no amanhã melhor de todos nós que estamos envolvidos neste projeto. É verdade, sim, que hoje em dia estamos a desenvolver vários protocolos, não só com o próprio governo, mas também internacionalmente, como em Portugal, onde já temos vários protocolos com câmaras e escolas, e também em parceria com o governo, a ver se temos excelência não só dos partos, mas também para envolverem de uma maneira mais eficiente para levarmos o país à frente, sabendo que a educação é a chave do desenvolvimento.
Pierre, nosso tempo já estourou, mas não quero terminar a nossa entrevista sem ouvir o seu ponto de vista sobre o que você acha que precisa ser feito para resolver o problema da educação no país muito brevemente. Eu sei que você poderia falar meia hora sobre esse assunto.
Por uma pessoa que cresceu, estudou e estou envolvida hoje em dia na educação na Guiné, acho que sim, posso dar a minha simples, modéstia opinião. A primeira coisa a fazer para a educação na Guiné-Bissau, acho que temos de trabalhar o nosso programa curricular, introduzir a própria cidadania, porque a própria cidadão tem que ter a consciência de que, do valor, do poder da educação em si. Porque só quando tiver a consciência é que podemos investir na educação. Mesmo sendo governante, se não tem consciência do valor e do poder da educação, não vai ter um orçamento de Estado bom para a educação. Por isso, eu acho que é onde devemos começar. Sensibilizar as pessoas o peso que a educação tem no desenvolvimento do país e da própria pessoa. Porque eu, hoje em dia, para estar a trabalhar na educação é porque senti o peso, a força da educação em mim. E então, eu acho que o primeiro obstáculo que temos que tentar ultrapassar é aceitar o valor da educação para o nosso país avançar. E daí, diminuir a corrupção, porque para acabarmos com corrupção, é consciencializar a população. E a consciência vem de que é da educação. E então, é mudarmos o programa curricular, aceitar que temos que educar a nossa população para podermos atingir o nível de desenvolvimento almejado.
Tia Reandra Lino, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa para falar sobre educação e o trabalho feito pela ONG Iniciativa Agir na Guiné-Bissau.
Muito obrigada. Olha, nós é que agradecemos ter essa plataforma que vai conseguir espalhar a nossa voz, o nosso trabalho e fazer com que outras pessoas acreditem e assim, não sei, mas espero conseguir sensibilizar mais pessoas a trabalhar como nós, ou a juntarem a nós para sermos ainda fortes e maiores. Muito obrigada.